Boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Eu sou Alexander Horta. Temos aqui as informações do mercado, um dia positivo depois do feriado de ontem lá nos Estados Unidos. Altas de 5, 6 pontos nos principais vencimentos, o mercado tentando buscar algum fôlego aí. Vamos entender essa movimentação, se trata de uma tendência, se temos novos patamares de preços ou se vamos continuar dentro daquele intervalo que a soja trabalhou ao longo de 2017. Quem nos ajuda a entender o mercado, quem nos ajuda a falar sobre esse mercado é o Enio Fernandes, meu amigo Enio Fernandes, que já está conosco aqui, direto lá de Rio Verde, Goiás. Seja bem-vindo, Enio. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Primeiro, olhando para o mercado hoje, essa variação positiva aí, não foi nada muito significativo, mas enfim, como é que a gente entende o dia de hoje, Enio?
Primeiro, Alexander, bom dia ou boa tarde a todos, né? É sempre uma honra estar com vocês e vamos entender essas movimentações. Lembro que a alta, na verdade, começou na sexta-feira, quando saiu o relatório do USDA, o Supply and Demand, onde ele não veio tão negativo quanto os fundos de investimento esperavam. Os fundos estavam posicionados short, 100 mil contratos, 95, 100 mil contratos, e foram pegos com uma certa surpresa. Daí a gente viu alta de 10 pontos na 10 pontos na sexta-feira, hoje entregando altas acima de 7 pontos, 7,5, né? Isso é o seguinte, é os fundos de investimento tentando se proteger de possíveis riscos de alta, né? Mas, Alexander, conforme a gente estava conversando antes dessa entrevista, no bate-papo, se você pegar desde agosto de 2016, setembro de 2016 até hoje, o mercado ele está muito flat, muito lateralizado, né? A soja está orbitando perto de 9,60 por bushel. Uma hora ela chega a 9,90, 10, e no, nas mínimas ela chega a 9,40, quer dizer. Operações que eram vou dar uma operação muito comum, de put spread, put ou call em Chicago, estão dando muito pouca chance de margem, porque está muito lateralizado. O mercado está confortável com esses níveis de preço, quando ele cai muito, as origens saem da ponta vendedora, e quando eles sobem muito, quem sai da ponta vendedora são os demandadores.
É equilíbrio de oferta e demanda, dá para dizer isso, Enio?
É conforto de estoques, né? Estou falando de estoques mundiais de soja, né? Então, o mercado está confortável com os estoques da soja, diferentemente do milho. O milho, os estoques são bem robustos, né? Bem longos, né? Mas no caso da soja, nos Estados Unidos e na América do Sul, agora com essa nova safra entrando, o mercado está confortável com os estoques, até a gente ser alavancado pela demanda, que eu lembro que ano após ano a demanda se apresenta maior do que o projetado.
Quem que ganha com esse mercado flat, Enio?
Muito pouca gente, até os fundos de investimento ganham pouco, porque quanto menor volatilidade, menor especulação. Quem ganha é o utilizador real dessa soja. Porque os forecasts, os planejamentos de aquisição de utilização, né? O cara faz um planejamento de quanto ele vai investir por ano para determinada proteína, para comprar soja, para comprar farelo. A variação tem sido pouca e tem sido pouco surpreendido, né? Isso é bom para a demanda, né? Preços estáveis estimulam demanda.
Muito bem, e é o que a gente tem visto, né? Uma
Sim,
demanda
se você.
crescente, né?
A gente está vendo, pô, as vendas norte-americanas estão 14% abaixo do que estavam projetadas, mas lembra ainda que tem muita água para passar debaixo da ponte. A gente até tem até setembro para essa soja sair dos Estados Unidos, tem muita coisa para acontecer. E a demanda brasileira é extremamente forte, né? A gente terminou o ano de 2017 com 68,1 milhões de toneladas de exportação, muito acima do que o mercado esperava. E esse ano, se a safra é 110, 111 ou 112, ou até um pouco a mais, não tem problema, porque o nosso esmagamento mais a nossa exportação vai enxugar essa safra. Tanto é que o último relatório da Conab, né, de projeção de safra, apresenta estoques para 2018 extremamente pequenos, os menores em 5, 6 anos.
Antes da gente falar desse destaque que é o mercado interno e essa diferenciação do mercado interno em relação ao que está acontecendo com o mundo, inclusive nesse aspecto dos estoques, queria entender um pouquinho, Enio, como o produtor brasileiro ganhou no ano passado, principalmente, diante desses preços flats. Dá para dizer que foi um ano de bons momentos para o produtor?
Não, o ano passado foi um dos anos mais difíceis da história para o produtor comercializar soja. Os que foram muito bem informados, tiveram decisões rápidas, conseguiram travar soja no ano passado em momentos bons, mais de câmbio do que de Chicago. Logicamente, Chicago deu chance, né? Chicago subiu, mas se você pegar ao longo dos 365 dias do ano, as chances que Chicago ofertou não foram muito numerosas. Agora nós estamos começando outro ano. Lembro que nessa mesma data do ano passado, se você buscar os seus arquivos de entrevistas e outras redes de informação, qual que era a conversa? A safra é muito grande, vai faltar soja, vai sobrar muita soja, nós não vamos conseguir exportar tudo, corre-se o risco de sobrar com 10 milhões de toneladas. E isso atrapalhou muito o mercado. Graças a Deus, esses preços estáveis fez com que o Brasil exportasse bastante soja, mas o grande resultado do ano foi obtido através das movimentações de câmbio. Esse ano, de novo, o câmbio pode ter um fator diferencial muito forte, principalmente que é ano de eleição.
Quem vendeu a preços melhores foi por causa do câmbio, então?
Na maioria das vezes, sempre tem exceções, né? Todo comentário tem exceções. Na maioria das vezes, os melhores momentos do ano de venda em 2017 ou os reds feitos em 2017 para entrega em 2018 foram oportunizados pela volatilidade do dólar.
E o que a gente pode esperar agora de 2018? Alguma mudança nesse comportamento de Chicago? Essa volatilidade do câmbio tende a continuar? Enfim, qual que é a sua expectativa?
Eu acredito que será um ano um pouco mais volátil. Por quê? O americano, ele tem um carinho, ele tem uma aproximação muito grande com a área de milho, né? E nós estamos vendo que o milho hoje, quando eu faço a relação soja-milho, a relação é extremamente favorável para a soja. Ou seja, o milho tem que reagir ou a soja tem que descer. Esse é um ponto. E agora o mercado vai começar a discutir isso rapidamente. Se o americano vai plantar mais soja ou mais milho. Preste atenção nisso. Segundo ponto, que eu acredito vai ser mais volátil, a nossa safra, ela pode ser um pouco menor, né? Se ela é 110, 112, mas assim, o crush nosso, o esmagamento nosso, acredito, vai ser próximo de 44 a 45 milhões. Exportações podem superar 65 ou 67 ou até 70 milhões. Quando eu pego esse quadro de exportação mais o esmagamento, isso me mostra um cenário de pouca disponibilidade de soja para o final do ano, mesmo com safra de 113, 112 milhões de toneladas. Se ela for 110, esse quadro, logicamente, vai ser mais duro, mais arrochado, e a nossa exportação tende a ser um pouco menor. Mas, independente do tamanho da safra, o que eu acredito é que, devido ao nosso esmagamento e a demanda no mercado exportador, a gente pode chegar no final do ano com estoques menores.
A própria
Conab... Nesse exato momento, só um comentário, Alexandre. Claro. Nesse exato momento, a história é diferente. Quem está conseguindo originar a soja, tirar a soja da mão dos produtores rurais, são as empresas que fazem esmagamento. Os exportadores não conseguem competir agora, porque as empresas que esmagam estão mais agressivas, né? E aí tem navio chegando no porto, e tem navio que precisa ser carregado. Então vai ser um ano, em alguns momentos, mais difíceis para o esmagador, em outros momentos, mais difícil para o exportador.
Só complementando aquela informação, né, Enio? A própria Conab estimou nesse último relatório estoque de passagem, ou estoque final, né, em 2018, abaixo de 500 mil toneladas. Como você lembrou no início da entrevista, é o menor estoque dos últimos, pelo menos, 6 anos.
É, eu acho que em 2012 o nosso estoque foi 422 mil, né? Toneladas. A Conab está projetando agora 475 mil. E lembro que para a gente cumprir isso, a gente tem que fazer um esmagamento de no máximo 45 e temos que fazer uma exportação no máximo de 65, sendo que nós exportamos 68 milhões de toneladas. Eu só queria fazer um parênteses enorme aqui, Alexander.
Claro.
É que esse ano a gente tem do dólar, né? Você tem uma eleição por vir, você tem questionamento sobre a economia norte-americana acontecendo, né? É, ano de eleição no Brasil sempre é um ano tenso. Então, se o dólar sobe muito, você favorece o mercado exportador. E esse quadro de estoque pode ficar até mais apertado do que a Conab projetou. Ou seja, nós estamos no começo do jogo. Tem muita coisa para acontecer, o produtor só tem que evitar os piores momentos de mercado.
Agora, essa situação do Brasil, Enio, ela vai chegar a Chicago ou ela vai se equilibrar pelos prêmios?
O mercado está mostrando nos últimos meses que o prêmio é o diferencial, né? Tanto é que eu falei para você que de setembro de 2016 até agora, a lateralidade de Chicago está muito forte, a volatilidade nas posições de Chicago estão muito, muito fracas, né? Então o mercado está sendo regulado pelos prêmios.
Muito bem. Então, olho no prêmio, que ele pode fazer a diferença e pode ser um importante incrementador, digamos assim, dos preços, então.
Olho no prêmio, olho no dólar. E muita atenção com os fretes, porque em momentos de alta pressão de safra, os prêmios tendem a diminuir, porque a soja entra forte nos armazéns. Os fretes tendem a subir e isso pode minimizar a margem de alguns produtores. Quem deixar para comercializar nos momentos de maior pressão, ele tem um risco na mão. Não estou falando que ele vai errar, porque pode ser que o dólar suba nesse determinado momento, mas o risco é alto.
Qual seria, na sua visão, aí, o melhor momento para negociação, então, Enio?
Esse ano, né, ele tem que, primeiro, a grande maioria dos produtores, pelo menos um pouco, vendeu, né? Ele vendendo um pouco e vendendo essa primeira soja que ele está colhendo, depois eles têm que se proteger para, quando todo o Brasil estiver colhendo, ele não precisar cumprir compromisso nessa data. E aí, depois de maio, a gente tem toda a safra americana sendo plantada, né? A gente tem um enchimento de grãos nos Estados Unidos, o florescimento da soja nos Estados Unidos, e isso vai acontecer junho, julho, agosto, setembro. E outro ponto é que a eleição no Brasil é outubro. Geralmente, próximo da eleição, os nervos dos investidores ficam à flor da pele. Podemos ter pressão de câmbio nessa data. Não estou falando que teremos, estou falando que a gente existe possibilidade que nessa data a gente esteja um mercado mais volátil. E se tem volatilidade, tem risco. E se tem risco, tem oportunidade.
Agora, o produtor brasileiro já está atrasado nas vendas esse ano, em relação às safras anteriores. E tudo indica que o melhor momento de venda vai ser mais à frente. O produtor tem cacife para bancar essa espera aí por preços melhores, Enio?
A oferta de crédito para o empresário rural hoje é muito abundante, né? Ele capta recurso hoje, como a Selic está no nível de 7%, 7,25%, 7% ao ano, ele consegue acessar dinheiro a níveis que, na cabeça dele, é interessante ele segurar e carregar esse estoque. De novo, as decisões de quem fez put ou call ou put spread em Chicago esperando grande volatilidade, o ano de 2017 deu muito pouca margem. É uma boa estratégia, mas o ano de 2017 não foi muito salutar. Cada estratégia tem seu risco. E você guarda, segura o grão, você perde peso, você perde qualidade, você não irriga seu caixa. Mas também, quando você faz operações de opções de Chicago ou futuro de Chicago, a volatilidade foi menor esse ano. Você tem que ser muito, muito assertivo nas suas entradas e saídas desses mercados para você obter margens saudáveis.
Mas então, qual que é a melhor estratégia, na sua opinião?
Bom, a melhor estratégia nesse ano é ele cadenciar mais as suas comercializações. O mercado está deixando níveis muito claros que aonde ele encontra suportes, né, que ele dificilmente desce, e aonde ele encontra resistências que ele dificilmente quebra para subir. Ele trabalhando nesses intervalos, olhando o fluxo de caixa dele, para não precisar vender a soja em cima da hora, que aquele momento pode ser ruim para ele, aí ele tem que olhar muito como vai ser o comportamento do dólar no decorrer do ano e como vai ser o comportamento do prêmio, saindo dos maiores momentos de oferta. E aí, depois que ele sai desse maior momento de oferta, que ele está com a sua soja na sua mão, ele tem mais oportunidade de travar negócios, né?
Agora, esse comportamento do dólar nesse início do ano está te surpreendendo de alguma forma?
Sim, né? A gente esperava um câmbio um pouco mais nervoso, né? Porque nós vamos ter um julgamento do presidente Lula agora dia 24, né? Logicamente o mercado espera, parece que o mercado acredita que ele não vai estar concorrendo, apto a concorrer nessas próximas eleições, mas a gente sabe como é que é o Brasil, né? O Brasil, a gente discute o passado, a gente tenta entender, o passado é reescrito no Brasil várias vezes. Então, um mercado desse, com essa insegurança, ninguém sabe quem vai ser o próximo presidente desse país. A gente tem N candidatos aí. Tirando Lula, a maioria dos candidatos está perto de 10%, quer dizer, todas as fichas estão na mesa. Outro ponto é o seguinte, a nossa relação dívida-PIB, ela não está confortável. Se você pegar o relatório Focus, a gente está em pontos cruciais da nossa relação dívida-PIB, quer dizer, a gente precisa fazer esse país crescer, porque senão você não consegue, a longo prazo, liquidar seus passivos. E o terceiro ponto que a gente tem que olhar, a gente está encontrando um mercado de muita demanda. Então, todos esses cenários nos sinalizariam um câmbio mais nervoso, e ele está extremamente calmo. Eu acho que o mercado internacional está amigável demais para o Brasil no momento, eu não sei se isso vai perdurar por muito tempo.
O Lucas aí de Goiânia, em Goiás, está perguntando qual a sua expectativa de preços para a soja no curto e médio prazo, hein?
Primeiro eu quero agradecer ao Lucas, um grande abraço a ele, um abraço a todo mundo de Goiânia. Vamos lá. No curto prazo, no caso do contrato março, eu não vejo Chicago muito acima de 10, 9,80, 9,90 por aí, como também não vejo ele abaixo de 9,40, 9,35. Nesse curto prazo, é esse o cenário que eu vejo. No longo prazo, o que é longo prazo? 6, 7 meses. Aí nós temos está muito longe para você fazer projeções. Por quê? Porque temos que lembrar que a gente nem começou a colher a safra da América do Sul. Nós estamos com Mato Grosso deve estar com 4% colhido. Goiás não tem 2% colhido, né? Nem começamos a colher o Brasil, nem terminamos de plantar a Argentina, e logo em março agora, você vai ver, março, abril, o americano plantando. Qualquer projeção agora fica muito difícil de ser feita, porque tem muita coisa para acontecer. Mas no curto prazo, esse é o intervalo que a gente consegue enxergar.
O Guilherme Fará, de Londrina, lá no Paraná, diz o seguinte: tenho soja guardada da safra passada. O que devo fazer? Vendo agora ou espero preços melhores nos próximos 2 meses? Vou precisar de dinheiro em maio de 2018, Enio.
Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado ao Fará. E tem assim, nós temos realidade diferente. Em Goiás, no Mato Grosso, a disponibilidade de soja é menor que no Paraná, que também é menor que no Rio Grande do Sul. Se ele realmente precisa de caixa até março, abril, maio, abril, né? Ele precisa aproveitar os ralis de dólar, que caso ocorra, ou de Chicago, caso ocorra, para construir esse preço. Porque senão, ele pode correr o risco de se segurar até o último momento e lá na frente a grande oferta pressionar as cotações, os demandadores estarem abastecidos e ele não conseguir preços remuneradores no seu grão.
O João Batista está acompanhando a entrevista, e ele faz a seguinte pergunta: vamos ver se entendi. Vendo uma parte antes de fevereiro para fugir da queda do dólar e negocio o restante entre julho e agosto? Seria isso?
Eu venderia antes de fevereiro, tá? Não é para fugir da queda do dólar, não. Eu fugiria para não, para você não encontrar a grande safra. Querendo ou não, nós vamos daqui 2 meses, nós vamos estar com 110 milhões de toneladas chegando ao mercado, brigando por espaço de armazém, brigando por frete, brigando por preço, o produtor tentando vender para cumprir seus compromissos. Então é muita oferta concentrada. Geralmente, muita oferta concentrada causa depreciação nos prêmios em Chicago. Isso pode mudar? Pode, se você tiver uma quebra de safra ou se você tiver uma alta do dólar. Mas em condições normais de temperatura e pressão, dificilmente na safra você vê preços subirem, a não ser quando você tem quebra de safra.
E negociar o restante entre julho e agosto, está certo.
Quando você sai da safra, né? Quando termina a safra no Brasil, que é março, desculpa, é maio, o americano já está finalizando o plantio da soja e a gente começa a entrar em junho, julho, agosto com o mercado climático. Aí vai depender do mercado de clima. Se as projeções de clima são positivas ou não. Mas saliento que de julho a novembro, devido ao cenário que eu te falei de demanda interna e externa, eu acredito que ele vai ter oportunidade de travar preços positivos e com margem.
E diante também dessa situação bem típica do Brasil, né, Enio? Que a gente tem aí uma condição de aparente disputa pela soja no segundo semestre, né? Disputa interna mesmo.
Sim, a gente tem essa disputa interna, mas esse ano vai ser um ano que quem mais deve sofrer é o exportador, na minha concepção.
Ah, é?
Por várias questões de logística, disponibilidade de produto fora do Brasil e principalmente devido ao B10 e à demanda de farelo no mercado interno, eu acredito que vai ser um ano que o exportador deve sofrer um pouco mais para ter margem.
Muito bem. Meu caro Enio Fernandes, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu amigo.
Para mim é sempre uma honra. Um abraço a você, um abraço ao Lucas, um abraço ao Fará, um abraço ao João Batista Olive e também um grande abraço ao Marcos da Rosa, o presidente da ProSoja Brasil, um cara diferenciado que eu tenho muito meu respeito. Um grande ano, que a gente tenha assertividade nas nossas decisões e conseguimos produzir com margem. Um abraço, tchau, tchau.
É isso aí, um abraço para você, Enio. Enio Fernandes, consultor direto lá de Rio Verde, Goiás, conversando com a gente e trazendo, fazendo essa análise aí do mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá em Chicago no dia de hoje. Primeiro eu mostro para vocês o março, fechando a 9 dólares e 68 centes por bushel, 7 pontos e meio de alta. O maio, 9,79, alta de 7 pontos e meio. O julho, 9,89, 7 pontos mais 75 de elevação. E o agosto, 9 dólares e 91 centes por bushel, uma alta de 7 pontos e meio. Vamos aos números do milho, também encerrando de forma positiva. Março, 3,48, 2 de alta. Maio, 3,56, 2 de alta. O julho, 3 dólares e 65 centes por bushel, 2,25 de alta. E o setembro, 3 dólares e 72, subindo 2 pontos também. E para finalizar, o trigo, que ao contrário aí de soja e milho, acabou fechando no vermelho. Março, 4 dólares e 16 centes por bushel, uma queda de 4 pontos. Maio, 4,30, caindo 4 pontos mais 25. Julho, perdendo 2 pontos mais 75 a 4,43. E o setembro, 4 dólares e 58 centes por bushel, uma queda de 2,5 pontos. Muito bem, são esses os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outras cotações sendo postadas para vocês, enfim, tudo para que vocês continuem sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Eu sou Alexander Horta, me despeço de vocês nesse boletim e fico contando com a participação dos senhores nos nossos próximos boletins, assim como fizeram os produtores lá de Goiânia, lá do Paraná e também o pessoal de Unaí que mandou aqui perguntas para a gente. Muito obrigado, a participação de todos e amanhã a gente volta.